Este episódio do Ultra Geek não é recomendado para menores de 18 anos, nem para as pessoas sensíveis ao tema. Sim, os meninos deliciosos do Ultra Geek, que sabem o que é dar uma pincelada gostosa, vão falar de putaria aqui, falar de sacanagem das boas. Portanto, se você acha que pode se incomodar com o tema, pare o programa. A partir de agora, você está assumindo a responsabilidade por ouvir esse episódio. E também assumindo ser um geek perverso, muito malvado, que se comportou muito mal e que precisa de punição. Isso, liga a câmera. Vem! Lambe! Safadinho.
Nós somos estrelas.
Nós somos semanais.
É mais que geek.
Nós somos Ultra Geek.
Ultra Geek. Au, cavalaria geek. Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que pode se queimar sozinho nesse programa, professor Mauri.
É um prazer.
É um prazer se queimar isso.
Não, é um prazer estar aqui ao lado, segurando na coxa dessa linda, dessa mulher que já realizou metade das minhas fantasias sexuais, Úrsula Tetão.
E eu aguardo, viu? Eu espero realizar todas as outras. Porque eu estou aqui pra isso.
Aleluia! Aleluia!
E por favor, eu voltei para o Twitter e eu espero que todos vocês me sigam. @UrsulaTetão, tudo junto.
Úrsula Tetão, tudo junto. Que delícia.
Tudo Úrsula. Junto, então tudo junto.
Tudo junto. Tudo junto. Tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Mas não agora, Sr. Mauri.
Vamos falar de mais putaria depois dos...
Recadinhos.
Recados.
Recadinhos do coração.
Coração não, caralho.
Tá bom, recadinhos.
Recadinhos, mal.
Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração.
Exatamente, professor Maurin, lembrando as pessoas do WeCast, para começar, que se você contribuiu com o WeCast, garantiu uma participação no Ultra Geek, uma visita à Casa Geek, uma participação na leitura de e-mails, nós entraremos em contato com todos vocês.
Sim!
É bom porque assim a gente já garante uma leva de gravações, né?
É verdade.
Seria bom se a
gente... Pelo menos duas gravações.
Pelo menos duas.
É, isso aí. E aproveitando que estamos falando agora com a Cavalaria Geek, esse pessoal lindo, bonito, cheiroso, né?
Cheiroso.
Pô, você nunca foi no encontrar a cavalaria, velho? As meninas são sempre cheirosas, velho.
É verdade. É, galera, é cheirosa mesmo, cara.
Velho, eu queria...
Sabe por quê, né?
Por quê?
Porque todo mundo da cavalaria é transão, né?
Véio? É, foda, né, mano? Fedido não é transão, né?
Velho. E tem gente que eu estou sabendo que está ouvindo hoje o Ultra Geek pela primeira vez.
É mesmo?
Então eu já vou aproveitar, Maurinho, antes que você entre no recado.
Tá.
Bem-vindo à comunidade de ouvintes de podcast que mais transa no Brasil.
Seja bem-vindo.
O nome dessa comunidade é Cavalaria Geek. E quando nós falarmos Cavalaria Geek, todo mundo grita...
Raul.
Raul, que se escreve R-A-U-L-L-L. Soletrei pra ficar mais fácil, ninguém... Então, essa é a Cavalaria Geek, a comunidade de ouvintes mais transantes do Brasil, quiçá.
Porque estamos espalhados pelo mundo inteiro.
Do universo.
Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, só está conhecendo o Ultra Geek, acesse também a casageek.com.br, onde nós mostramos um pouco do nosso dia a dia aqui do escritório, onde recebemos nossos amigos, onde fazemos um conteúdo específico do que rola aqui no escritório da Rede Geek.
E eu vou dizer para vocês, comunidade de transantes, um recado muito foda, que na Casa Geek dessa semana, nós vamos dar uma receita...
Vamos fazer o primeiro vídeo de culinária, né?
Vamos dar uma receita que garante sexo.
Que garante... Porra, certeza.
Cara, sério, é um prato garante sexo. Se o Mauri tivesse feito no Masterchef, ele teria ganho.
Não, eu ia falar, pode acabar agora a competição, já temos um vencedor.
Exatamente. O Mauri teria entrado lá e teria comido aquela espanhola e a Ana Paula Padrão.
Puta, Ana Paula Padrão é uma delícia.
Não, você teria comido elas, só com o cheiro da comida, você teria comido elas, cara.
Certeza.
É assim, mano. Porra, cara. Certeza. Os pratos da Casa Geek, eles são feitos para transantes. É coisa impressionante, cara. cara.
Impressionante.
Então assistam o primeiro vídeo culinário nível Masterchef transante da Cavalaria Geek, que está lá em acasageek.com.br. Na verdade, não está agora, mas estará essa semana.
Essa semana.
A previsão é quinta e sexta-feira.
É isso aí,
né?
Ele vai pro ar.
Aí você acompanha lá no nosso canal, aproveita, se inscreva, dá um joinha.
Compartilha com os amiguinhos.
Compartilha com os amiguinhos. Todo mundo que você acha que merece uma transada,
manda
dica.
Manda dica.
E aí você chega em casa, faz pra namorada, faz pro seu namorado, faz pra sua esposa, pro seu marido.
Amante.
Pode ser.
É.
Quem sou eu pra te julgar?
Quem sou eu?
Ninguém. Eu não posso julgar.
Ninguém. E agora, aproveitando também, falando com a Cavalaria Geek, uma informação de utilidade pública: Black Friday está chegando.
É verdade, estamos pra receber na semana que vem uma prévia com os produtos que provavelmente estarão... Eu não posso falar muito, né? Então assim, nós estamos com contato com amigos varejistas.
Sim.
Estamos com contato com a galera do Buscapé, que tem todo um controle de preços do mercado inteiro.
Isso aí.
E vamos fazer a maratona de descontos novamente. Ou seja, pra você que chegou agora e não sabe o que é maratona de descontos, nós temos um perfil no Twitter chamado Desconto Geek, que era basicamente um site, mas ele estava em beta. Agora ele está sendo redesenhado, estamos reestruturando ele, mas é uma reestruturação longa, tal.
Sim, porque a gente não tem dinheiro.
Exatamente. Mas o que a gente faz na Black Friday? A gente se reúne com o nosso estagiário, que é o responsável por esse perfil, e acompanhamos os melhores descontos da Black Friday e falamos: isso é furada, isso não é furada, vai lá e gasta sua grana que vai valer a pena. Então,
isso aí.
Ano passado a gente conseguiu o Moto X, por exemplo, que na época de lançamento a gente conseguiu por $999.
É, rapaz, foi
Moto G a gente conseguiu por $699, a versão
com headphone.
Era
o Music Edition, é verdade.
Cara, então a gente conseguiu preços absurdos. Xbox One, PlayStation 4...
Não.
Foi assim, pro mercado brasileiro conseguimos preços fodas.
Uhum, é isso aí.
Mas pro mercado brasileiro. Agora sim, cara, a gente sempre vai se esforçar pra caralho pra fazer um negócio do cacete. Nossa, eu só falei palavrão, né? Foda-se.
Esforçar pra caralho pra fazer um negócio do cacete. Foda-se.
Mas a gente vai fazer uma maratona de descontos mais foda esse ano ainda.
É isso aí, então sigam lá, @descontogeek, já se prepare. Nós vamos estar no Black Friday, todos juntos.
Judias. Mas agora o senhor Mauri falando juntinho, junto e misturado, vamos falar de sexo com ela.
Com a delícia.
Com a deusa. Deusa é foda, hein? Posso dar mais um recado?
Pode.
Agora eu vou fazer o recado oficial.
Meu Deus.
Vou divulgar oficialmente agora.
Certo.
Ok? Eu e Dona Úrsula Tetão temos um Tumblr de putaria.
Olha só, é mesmo?
Oficial. Fechei com a Úrsula Tetão hoje.
Olha.
No dia do lançamento desse podcast atrasado. Por devidos problemas que não vou citar aqui.
Qual é o endereço dele?
etiquetasexual.tumblr.com.
Ó, bonito, hein?
Etiqueta sexual, porque a gente dá dicas de sexo. Etiquetas, literalmente, de sexo. Por exemplo, dicas básicas como nunca comece pelo cu. Isso é uma dica, da vida, entendeu? E tem dica pros meninos, tem dica pras meninas, tem dica pra menino que gosta de menino, tem dica pra menina que... Não tem dica pra menino que gosta de menino. Mas tem dica pra quem gosta de piroca, tem dica pra quem gosta de pepeca.
É isso aí.
E aí eu e a Úrsula lá vamos balancear essa história toda. Você menino, você menina, siga etiqueta sexual.tumblr.com. Ou pra fechar, @etiquetasexual também no Twitter.
Posso? Tá bom?
Tem 10 minutos já de recado.
Ok, então, seu amor, o que a gente tem agora depois desse recado gigantes?
Podcast!
Você quase falou recadinhos, né?
Podcast!
No programa de hoje, vamos conversar com especialistas e lhe dar algumas sugestões para você realizar todos os seus desejos mais secretos, sem culpa, sem medo e sem vergonha. Não saia daí, porque a sem-vergonhice está só começando.
Beleza! Estamos aqui hoje para falar de fantasias sexuais, com a volta maravilhosa da querida Úrsula Tetão, que vai e volta o tempo todo. E essa é a coisa mais gostosa em você, Úrsula. Por isso que eu te amo. Na verdade, não é a coisa mais gostosa, tem coisas bem gostosas. Mas assim, eu não quero me queimar, então vamos continuar o assunto. Avisando que podemos tocar no assunto BDSM, mas antes que o carrasco surte, vamos ter um Ultra Geek só sobre BDSM. Quando? Ainda não está definido.
Não está definido, mas teremos. Vamos aproveitar aprofundar mais sobre BDSM, toda a sua tecnologia envolvida pra que ela aconteça.
Os Ultra Geeks sobre putaria, a galera já sabe, e a gente se desconecta do assunto tecnologia e aí vai pro lado geek que gosta das orgias. Lembrando que esse podcast é pra maiores de idade, certo? Maiores de 18 anos.
Já tá no aviso lá na frente.
E se você tá ouvindo isso, menor de idade, sério, você vai pro inferno. Se você é maior de idade, tudo bem, tá de boa. Vamos lá, fantasias sexuais, cara, porque... O que cada um aqui entende como fantasia sexual?
Cara, eu acho que existem duas definições de fantasia. A minha e a do Wikipedia.
vamos começar pela do Wikipedia, Mauri.
Fantasia sexual ou fantasia erótica é um desejo latente...
Latente.
Acerca de um ambiente sexual ou situação sexual que possa aumentar a sensação de prazer na hora do ato sexual.
Olha, que legal.
É uma boa definição.
É porque depende do ambiente ou da situação.
Eu vejo fantasia sexual como algo que foge do comum. Do padrão.
Mas do padrão da sua cultura, da sua sociedade. Eu acho que isso interfere também.
Sei lá, por exemplo,
porra, eu queria comer uma mulher sem burca.
Caralho, ia ser muito da hora comer uma mulher de luz acesa.
Exatamente, tá ligado?
Tem como fantasia sexual fazer papai e mamãe. Não faz sentido. Entendeu? Eu acho que tudo aquilo que sai da sua zona de conforto, daquilo que é padrão pra você, pro seu casal ali, eu acho que entra no quesito fantasia, porque você tá tentando ir além do que você vai no arroz e feijão.
Eu acho que não é nem por conta do casal, porque às vezes um tem umas fantasias e tem o seu padrão, e o outro tem as suas fantasias e seu padrão. Por exemplo, porra, pra mim, menagem é um padrão e não é uma fantasia. Você entendeu? E aí pra outra pessoa é uma coisa absurda, e isso pode gerar problemas no
relacionamento. Mas você não vai chegar pra ela, eu quero fazer uma fantasia de um menagem. Você vai falar, pô, eu já faço isso é normal pra mim, eu só quero continuar fazendo.
Não me impeça de fazer homenagem. É isso que você vai falar.
É isso aí.
O que é comum pra mim? O meu comum já não é comum pra ninguém, né?
Eu acho que nós três estamos nessa categoria de fugir um pouco do padrão, né?
Então, não sei, as minhas fantasias já são coisas assim, bem diferentes, porque você falou essa questão de fazer papai e mamãe, eu acho mega chato isso, né? Tipo, já não é o meu padrão. O meu padrão é homenagem, o meu padrão é...
Não, mas você faz papai e mamãe.
Ah, sempre dá. Assim, em algum momento do rally rola papai e mamãe.
Você dá aquela encaixadinha papai e mamãe, cara. Tá. Frango assado. Sei lá, acho que frango assado é mais assado. Comum do que papai e mamãe.
É gostoso, porque o cara tá mais ajoelhado, né?
O cara tava com o cara? É, a posição, velho. A posição onde o cara fica mais ajoelhado e a mina fica deitada de perna aberta.
Ah, tá.
Porque você tava descrevendo, né? Todo mundo aí falando, não, porque meu ponto de vista. Não, porque quando o cara... Porra,
eu tô sendo científico.
Ah, eu falei pra ele não contar essa particularidade. Ele não sabe guardar.
A visita do Maurinho na Tailândia foi muito boa. Né? Vamos então falar das nossas fantasias sexuais. Eu acho que é um bom ponto de princípio, né?
Caralho, já começar com as nossas?
É, acho que sim, cara.
Porque assim, não, acho que tem dois tipos de fantasias também.
Ah.
Tem as fantasias que a gente já realizou e as fantasias que queremos realizar.
Ah, garoto.
Podemos começar então pelas já realizadas, né?
Eu acho uma boa. Vale desde as mais românticas até as mais putanhescas.
Sim.
Porque tem fantasias eróticas românticas.
Sim.
Bom, eu não tenho fantasias românticas.
Eu não tenho nenhuma fantasia romântica? Que são consideradas...
Sei lá, me dá um exemplo de uma fantasia romântica que eu não consegui. Eu não consegui imaginar nada romântico. Ah, que gostoso. Muito romântico eu, sei lá, usando essa abobrinha pra penetrar você.
Não. Um exemplo de fantasia romântica, tipo transar na praia.
Eu pessoas não acho romântico.
Não, mas você já transou na praia? Não é nada romântico. Vai.
Aproveita a ondinha aqui.
Aproveita a ondinha aqui.
Tá vindo uma alta aí, vai lá.
Isso é visão de quem nunca transou na praia, tá?
Mas começando.
No pôr do sol, com uma fogueira.
Não, eu posso defender. Eu acho que ele tava imaginando uma fogueira na areia e tal.
Ah, aquele
que não
véu
é
de seda.
Porra nenhuma romântico, porque aqui você fica lá se mexendo na areia, ela entra em tudo quanto é buraco que você tiver.
Em todo mundo.
Ela machuca pra cacete. Bom, mas se ele acha romântico...
A fogueira instalando fagulha ali na sua bunda.
Bom, mas se ele acha romântico,
não, não,
tudo bem.
Transar na praia, eu já transei uma vez, né? Uma das minhas fantasias era, eu realizei essa, que era transar numa praia, mas era uma praia super calma, cara. Acho que transei, foi em Búzios, e era uma praia, assim, sem muita onda. Tinha uns barquinhos, assim, saca? Sei lá, uns barquinhos,
pesqueiro,
tipo, de pescador, saca? Assim, umas canoinhas. E a gente transou, assim, entre os barquinhos. Foi engraçado, porque uma hora a gente se empolgou pra caralho, veio um dos barquinhos, bateu na minha cabeça, sabe? A fantasia nunca é como a realidade. Você fantasia ela de um jeito, e a merda sempre acontece. Aí você descobre da areia, da água do mar. O que? A água do mar, velho. Você tem que viver pra
ela resseca mais que qualquer coisa,
né? Cara, você tem que viver pra entender o que
ela tá molhada, mas tá seco.
Literalmente é insalubre.
Não, mas eu acho que quando você fantasia coisas românticas, a chance de dar bosta é maior.
Se a fantasia é só putaria, aí, velho, não dá porque
você tá na putaria.
Então vale qualquer coisa, velho.
Okay. O que tá ali é lucro.
Vamos fazendo a roda, aí a gente vai falando até desgastar.
Vai demorar, hein?
Eu tenho todo o tempo do mundo. Úrsula, qual a sua fantasia realizada?
Então, você falou de praia, eu já cheguei a transar na praia, né? Mas foi no mar, assim, tipo, foi aquela questão assim, meu, tá vindo uma ondinha aí, vamos lá, vamos aproveitar a onda. E foi rapidinha mesmo, só aquela questão de...
Uma onda só passar, né?
Não.
Foi muito rápido.
Não, cabeça. Não, é assim, a gente ficou transando conforme vinha assim a onda. A gente tava
só
lá...
bombava quando batia a onda.
É. Ah. E daí mais ou menos,
o corpo
vai.
Subia junto, né? É
isso. Então era mais fácil, exatamente. A onda subia seu corpo, daí era mais gostosinho, né? Mas a gente tava lá no meião, assim. É, e ele era alto, então, tipo, eu tava mal pendurada, assim, nele, né? Quem olhasse de longe era como se fosse um casal romântico, abraçados, assim.
Não, todo mundo olhava, é o que você pensa. Todo mundo tava ali, olha só.
Não, mas eu não terminei. Mas eu não terminei. O problema foi, quando tava terminando, eu perdi a calcinha do meu biquíni.
Ah!
E a onda não foi
Nossa.
Tão alta. E eu, sim, todo mundo na praia viu a minha bunda.
Bom, pagar bunda de boa. Pode pagar pepeca na praia, né? É foda. Mas fala uma outra fantasia que você já realizou, sei lá.
Teve uma fantasia bem interessante, assim. Eu tenho muito essa questão de voyeur, assim, né?
Aham.
Mas, na verdade, eu gosto de ver, mas também gosto muito mais que me vejam. Acho bem mais interessante,
você,
porque...
Gosto de se exibir.
É, eu gosto. É, gosto. Gosto mesmo, falo mesmo.
Gosto mais do que lasanha.
Então, assim, tudo que eu sei que alguém vai ver, ou que alguém tá afim de ver, eu fico mega excitada. Eu já transei, assim, na praça de interior, sabe? No banquinho da praça, assim mesmo.
6 horas da tarde, na hora que todo mundo tá saindo da igreja.
Não. Com mais 8, 9 horas da noite, tava mais vaziozinho, assim, o pessoal tem, sei lá, tem porra nenhuma pra fazer, né?
Aí ficou lá assistindo, né?
Não, foi assim, a gente tava se pegando. Não, a gente tava se pegando, daí eu tava de saia, levantei a sainha e tal, sentei em cima, daí fiquei olhando, falei, ah, ninguém tá passando, mas aí passou uma moto, aí eu fiquei com vontade, né, daí fiquei mesmo, aí começou a passar uma moto aqui, uma moto ali, um carro, aqueles carros com som alto, assim, sabe, cidadezinha de interior, e aí o carro ia passando, quando tava ficando da hora, assim, o carro ia passando mais devagar, o cara tava olhando completamente pra trás, pra não perder nenhum momento e tal. E eu fazendo caras e bocas, e eu achei super gostoso, assim, me senti...
A rainha da praça.
Da hora.
Eu curto essas coisas, eu já fiz isso até numa balada de swing. Tem uma sala lá que a gente transa e tem um espelho, você não vê, mas você sabe que o pessoal lá do outro lado tá assistindo, então fica muito mais gostoso, assim, o sexo, porque você sabe que do outro lado tá todo mundo te olhando,
alguém,
né?
Alguém te admirando ali.
É, eu curto essas coisas.
É, fiquei excitado.
Nessa mesma linha, tem aquelas situações onde o pai ou a mãe, a família Nossa. Da namorada está próxima.
É a situação de estresse.
É, a situação de estresse é muito da hora, né? Foi uma vez que eu transei na rede. A gente tava na chácara.
Transar na rede é uma coisa difícil.
Mano. A gente tava na chácara.
É, isso quando você tá no modo pro já, né?
A gente tava na chácara do pai da menina e tal.
Quase falou o nome, né?
E aí a gente, meu, tava deitado lá na rede. Aí a gente, sabe, tipo, aquela coisa juntinha. Aí ficou de ladinho. Aí só baixou um pouco a calça. E começou a rolar a mãozinha. Aí tava molhadinho já, né? Aí você fala... Acho que ninguém vai perceber, né? Você pega parte da rede e se cobre, assim, faz um casulo, o casulo do amor.
Você pode fazer o casulo do amor com outras coisas, como, por exemplo, um cobertor. Nossa, como tá frio aqui na sala. Assistir um filminho junto.
É isso aí.
Casulo do amor.
Você faz o casulo do amor e aí, velho. Tipo, a galera passando, da família passando, enquanto a gente tava deitado na rede, só no balançar da rede, sabe? Ela ia e voltava, ia e voltava. Foi da hora.
É engraçado que, assim, eu passei por uma situação dessa. Sabe quando você tá mega afim? Mas a outra pessoa não necessariamente tá tão afim, né? E era uma namorada minha na época. Eu, porra, vamos aí, não sei o que lá, lá, tal. Falei, ah, beleza, você não tá afim, ok, né? Aí deu, tipo, sei lá, uma hora, a gente assistiu um filme, não sei o que lá. Ela virou e falou, mano, bateu mó vontade, vamos aí. Falei, velho, eu tô com mó vontade faz uma hora, vambora, né, cara? Vamos pro sofá e tal, e aí começa. E aquela coisa, né? Tensão, porque, assim, a galera ia ficar, tipo, fui no mercado. Então, o mercado é que aquela coisa, pode demorar 30 minutos ou pode demorar 2 horas. Depende se é a compra do mês ou só comprar um sorvete, né, cara?
Ou se tá cheio o mercado, né?
Exatamente. Então, cara, tava rolando tal, naquela pegação. Velho, quando tava no ápice, ela vira assim, sabe? Tipo, só de costas, assim, pra mim, né? Daquela olhadinha, sabe, pelas costas pra trás, fala assim, vai que eu vou gozar. Eu falei, eu também, nessa a gente escuta a chave.
Acho que vocês vão gozar juntos.
Isso, bem bonito. Aí nessa só escuta-se a chave lá embaixo, fala assim, ó. E abrindo o portão.
Nossa, mano.
Nessa.
Você gosta até do susto, né, mano?
Parei.
Você tá gozando por todo lado. Parece uma mangueira de bombeiro, né? Descontrolada.
Não, mas aí nessa eu ponderei e falei: eu tenho 30 segundos pra acabar com isso com classe. Velho, eu concentrei e coordenei o resto das bombadas até o orgasmo, enquanto as pessoas subiam a primeira escada, destrancavam a porta, subiam a segunda escada e entraram na sala. Quando as pessoas estavam subindo, eu estava com a camisinha toda gozada, subindo a calça.
Nossa!
E num momento meio missão impossível, quando as pessoas entraram na sala, estavam os dois sentados no sofá e um cigarro aceso. Na metade. Porque eu fui sagaz o suficiente pra quebrar o cigarro e acender metade dele só.
Ô, louco!
É foda. O mais foda foi ter que ficar conversando com a família durante 40 minutos com a camisinha no palmo.
Na cama vale tudo para realizar as suas fantasias sexuais. As fantasias mais comuns são transar no avião, fazer sexo com um desconhecido, se jogar no ménage à trois, dar em lugares inusitados, como no banheiro da balada, na escada de incêndio ou no elevador. Mas há quem prefira fazer um striptease para o parceiro.
A Ursula tava falando sobre, tipo, ver e ser visto, etc. Cara, pra mim isso faz parte de uma fantasia que eu gosto de sempre manter ativa em minha vida. Eu gosto de showzinho, velho. Eu gosto de showzinho. Seja por Skype ou pessoalmente, saca? Eu gosto de estar pessoalmente com a mina ali e aí virar e falar assim, agora eu quero que você toque uma pra mim, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo, vira e topa. E ficar, tipo, velho, assistindo,
você
cara.
Você gosta de webstrip?
Não, cara. Eu gosto não necessariamente de webstrip, como também pessoal, entendeu? Showzinho. Eu gosto de showzinho, cara.
Showzinho.
Eu gosto até de, tipo, assistir o showzinho tomando um whisky, entendeu? Sentar e do tipo, divirta-se aí, ó. Eu tô aqui de boa.
Faça acontecer.
Faça acontecer, eu estou aqui pra me divertir. Esse eu acho da hora pra caralho, cara. Curto mesmo.
Fica a dica, né?
É, a gente... Né? Nós três temos teto de vidro nessa história. Então vamos, né? Vamos manter as nossas, né? De lado.
Você tava falando isso de assistir e tudo mais.
Eu gosto.
Eu...
Você ficou sem graça.
Fiquei nada, alguém tá vendo? Então, nunca fui assim de transar por web e tudo mais, Skype, esses baratinhos, né? Mas teve um tempo desse aí que eu tava super afim, sabe? Aquele tesão reprimido, assim, e tudo mais.
O maldito tesão reprimido.
Meu, o maldito tesão reprimido, ele faz você gozar muito gostoso.
Muito gostoso.
Muito gostoso.
Como assim? O que é um tesão reprimido?
É o proibido. o tempo de atraso, né? Você não transar por um tempo.
Está segurando.
Fica, tipo, você fica com tesão e não, nada acontece. E aí, eu não sei vocês, mas quando eu me toco assim, bato assim, eu fico com mais vontade. Não passa vontade, na verdade.
Não alivia, tipo, não, só piora.
Não alivia nada, só vai piorando, assim. Mas eu tenho o hábito de bater uma pra dormir e pra acordar. É o meu lema.
É começando e terminando o dia com chave de ouro.
Exatamente.
Chave de buceta.
Mas voltando, eu tava super afim e tal, daí tinha uma amiga minha. E a gente sempre conversava e tudo mais, e nada rolava, mas porque nunca dava, enfim, era aquela coisa meio proibidinha, assim. E aí um dia eu tava, tinha acabado de tocar uma, assim, bater uma gostoso, pensando em muitas coisas. E aí a gente conversando, troca isso, troca foto, troca vídeo e tudo mais. Daí a pessoa vira e fala assim, eu vou falar com você pelo Skype? Aí eu, putz, fudeu. Uhum. Porque, tá bom, eu já sabia
onde
que ia dar.
Se a gente precisa conversar, né, tudo, isso é importante desse jeito.
Se você faz tanta questão. Aí a gente meio que conversou no começo, mas foi aquela conversa já tensa, né? Uhum. Tipo, você me deixou com vontade. Ai, deixei, jura?
Ah, nem percebi.
Não, mas não pode, não pode. Daí tá todo mundo dormindo na sua casa. Minha casa é mó silenciosa, não é assim essa putaria do jeito que é aqui, essa casa geek, né? Minha casa é uma casa de família. Enfim, daí teve aquele ambiente assim, meu, não pode demorar, não pode fazer muito barulho, uhum, e vai ter que ser escondidinho, né? Uhum. Então, meu, aquela de ficar falando, trocando putaria, e olha isso, e olha aquilo, e desce um pouquinho, peitinho, desce um pouquinho. Aí a gente acabou, uma tocando pra outra, assim, foi, meu, mega gostoso, porque você fica pensando, meu, se eu tivesse lá, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo. Nossa, daí você mostra, olha como tá molhadinho pra você, nossa, e você tá sozinho ao mesmo tempo.
Não tem o que fazer,
né? É, foi gostoso, porque até então, eu sou aquela pessoa, tô com vontade, você também, beleza, vamos fazer. Uhum. Mas não tava rolando.
É, aí, foda.
E foi, meu, foi muito bom. Muito gostoso. Faria outras vezes.
Peraí. Bolsa na farinha. A gente fala em uma semana. Uma fantasia que eu não vou elaborar muito aqui, porque eu vou falar disso depois, mas que eu gosto de realizar, é a parada de submissão, cara. A gente vai falar especialmente depois no BDSM, mas eu gosto de mandar, cara. Eu não sei, depende das relações, entendeu? Mas eu gosto de... Eu sou um cara mandão na cama, eu acho. Entendeu?
Eu acho. É. Até você encontrar alguém mais mandão que você.
Não, cara. Eu vou te falar que se existe um jogo, por exemplo, eu não sou um cara muito do bater, entendeu? É. Mas tem uma mina, velho, que quer bater ou quer mandar, e pra mim não rola. Já, entendeu?
Não rola até ela te dar um jeito,
até
velho.
Ela te bater de vontade.
Você já apanhou, velho?
Você gosta de apanhar, mano?
Cara, não curta, pai. Daqui a pouco o Tato... A mina vai bater tanto no Tato que ele vai estar usando um rabinho de coelho. Aí ele vai falar, caralho, que gostoso.
Um rabinho de coelho.
Ah, eu sabia que eu era mandão. Eu não sou mandão, não.
Não, cara.
Mas eu não gosto da sensação de estar preso.
Você não gosta, por exemplo, de estar algemado.
Por exemplo,
mas
não.
E de algemar, você gosta?
Cara, eu... Não, pra mim não faz tanta diferença.
É mesmo?
Se a mina gosta, eu acho bacana, porque o fato dela estar sentindo tesão com toda aquela parada me deixa mais divertido pra mim.
Sim.
Mas eu prendê-la não gera pra mim uma sensação do tipo, caralho, era isso que eu queria fazer, nossa, se não prender, não vai rolar.
Ah, eu
entendeu?
Curto.
Você
deixar assim a pessoa presa.
Mas e você,
principalmente,
ser presa?
Mulher.
Mulher é foda porque ela não consegue se controlar, né?
Principalmente mulher, né? Porque, eu não sei, você acaba deixando a pessoa mais limitada aos movimentos, indefesa, assim.
Aquela hora que ela vai gozar, que ela tem que dar aquela... Ela tem que se soltar e
dar o stream leak.
Ela não consegue dar o stream leak completo. Parece que é um gozar reprimido, assim.
Mas eu acho que é até mais gostoso. Eu falo porque já aconteceu comigo, de estar toda amarrada, assim, na hora daquele orgasmo mega top.
Uhum.
E ficar super gostoso porque eu não podia me movimentar tanto, assim. Daí o seu corpo se adapta. Você tava acostumada a fazer.
Cara, o seu corpo se adapta é uma boa... Caralho, eu não poderia descrever com tamanha beleza isso.
É sério, porque tem aqueles choquinhos assim, tem toda a sensação da musculatura, só que aí você não pode, seu corpo tem que extravasar de alguma forma, daí ele se adapta. Você
grita.
Bom, é ela porque grita. Eu já grito bastante.
Eu que disse.
Mas eu falo assim, eu já fiz isso em mulheres, né? Porque a mulher tem aquela questão assim, de conhecer como que vai gozar. Conhecer o seu orgasmo. E eu não gosto disso, é muito rotulado, limitado. Então, quando alguém fala disso comigo, ai, eu gozo assim, ai, eu vou gozar, ou então, ai, para, pede pra parar, assim, eu fico louca, aí que eu continuo.
Pede porque... pra parar o caralho. Você mandou igual a mim, caralho, Úrsula!
Aí, não, eu mando até cala a boca, teve um caso que...
Poder contar essa história. Finalmente vamos poder contar.
Eu tava pensando em outra, mas essa também vale.
Essa história. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. E ela vai finalmente ser contada no Drag.
Ela não foi contada ainda?
Calma só. Se ela não foi contada, cara. Eu acho que não foi contada, cara.
Não foi, não.
Eu
não
acho
foi.
Que a gente reservou essa história da Ustra durante muito tempo. Eu acho que tempo até demais, eu diria. Tempo até demais.
Vamos. Você quer ter as ondas?
Ah, mas com certeza eu quero. Com certeza eu quero. Estávamos nós três.
Não, estávamos em quatro pessoas.
Nós três, peraí. Mas uma outra menina.
Sim. Mas você vai contar tudo?
Não. E aí estávamos na casa dessa pessoa, estávamos conversando, trocando ideia, não sei o que lá. E assim, família na sala, aquela coisa, né? Uhum. E aí, vamos pro quarto e tal, não sei o que lá.
Mas, tipo, alguém fala, vamos fazer alguma coisa no quarto, vamos, né? Tá chato aqui, não quero ver televisão.
Ah, vamos jogar alguma coisa. E a gente entrou no quarto, vamos jogar o quê? Vamos jogar o quê? Vamos jogar o quê?
Jogar aí... a roupa no chão.
Não era eu que ia dizer, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Cara, e foi uma pegação, velho, agressiva. Uma pegação agressiva. Pra poupar as pessoas no, aqui da gravação, não vou citar quem estava com quem.
Mas eu não tava com tato.
Não, assim. Porra. Mas o fato era que um de nós dois estava com a Úrsula, uhum. E o outro estava com a outra menina.
Sim.
E aí começou a rolar um gueri-gueri, não sei o que lá. De repente as duas meninas foram pro chão e começou a pegar fogo. Um estava praticando sexo oral em uma das meninas.
E o outro na outra. No...
É que começou com sexo oral e aí depois... foi pra, né, e já começou a, né, e aí já tava no né, né, e aí, velho, aquela coisa louca, pegando fogo, não sei o que lá, bomba daqui, soca dali, lambe daqui, deda de lá, e aquela coisa louca, não sei o que lá, e essa outra menina, de repente, se empolgou e olhou pra Úrsula, rolou uma mão no peitinho, tudo bem.
Até aí, tudo beleza.
Rolou uma lambidinha no pescoço. Tudo bem. Os dois caras ali, né? Que nós não conhecemos. A gente já citou nome, falou tudo, nós não conhecemos. Esses dois caras ali, tal, não sei o que lá. E aí, a fantasia da situação era o quê? Era tá todo mundo junto ali.
Sim.
Aquela coisa do...
Cara, isso foi espontâneo, não foi combinado. Gente,
não foi nem conversado. Tipo, vai acontecer. Aconteceu. Uhum. Tava ali, vamos jogar o quê? Não sei o que lá. Começa a se pegar, de repente tem 2 minutos. Já todo mundo ali ocupado, né, de alguma forma. Aí, a menina decidiu, de uma vez por outra, que ela ia beijar o Ursão Tetão na boca. E ela veio, colocou a linguinha pra fora.
Sozinha,
e ela decidiu sozinha. E eu e o Mauri ali ocupado, né? Todo mundo ali com uma missão em mente, né? Temos algo a cumprir com fazendo o menor barulho possível.
Porque a família tava na sala.
Não podemos, cara! Então tem o segredo, o proibido...
E o homenagem.
E o homenagem, o público, sei lá, né? E aí, velho... Do nada, cara, a menina vai beijar a Úrsula. A Úrsula, num ímpeto.
É que a Úrsula tava chegando no ápice.
Ela tava chegando no ápice, respiração forte. E ela,
né, Ivana batendo na porta.
E ela se controlando, porque, né, a Úrsula é de gritar um pouquinho só, né, Úrsula? A gente
só um
te conhece.
Pouquinho.
Velho, a menina veio pra cima. Eu nunca vi uma cena tão engraçada durante o sexo quanto aquele dia. Ela pegou o cabelo da menina e gritou... Me deixa... gozar em paz. Só que o ponto principal foi a capacidade dela de pegar o cabelo e jogar a menina de lado. Só que ela não percebeu que ela tava do lado
cama.
Do pé da cama. E a menina bateu a cabeça no pé da cama, fazendo um barulho que deu pra ouvir da sala.
Me deixa gozar em paz. Mano, foi muito engraçado. Ela pegou com gosto no cabelo da menina.
Com muito gosto, cara.
Parecia luta livre, sabe? Tipo, sim. Pegou na pá!
Pá! Mano, acabou o sexo. Porque, cara, aí foi. Tava uma menina com cara de choro, a Úrsula Tetão com cara de, tipo, não sabia se dava risada,
se gozava.
Se gozava, se sentia que mal pela amiga esse. Também. Sei lá, cara. E eu e o Mauri caímos na gargalhada. Nossa, foda, cara. Foda. Nossa, eu ri muito aquele dia, cara. Eu ri muito aquele dia. Me deixa gozar em paz.
Me deixa gozar em paz.
Meu, você tá lá quase chegando nos finalmente e tal. E você tá lá, a família na sala do lado, não pode fazer barulho, eu já fico um pouco irritada.
A Úrsula não podendo gritar na hora da gozada é como você tirar o sanduíche de um gordo.
É. Boa, boa.
Trepar num barco em alto mar ou numa praia deserta, fazer um boquete no engarrafamento, comer o chefe em cima da mesa de reunião, participar de um bacanal, ser dominada, comer o dentista ou aderir a um swing.
Eu lembrei agora de uma situação, foi um tanto diferente, né? Porque eu gosto dessa questão de dominar e gosto de ser dominada também.
A gente pode... Se você toparia participar do BDSM?
Eu toparia.
É? De um BDSM? Peraí, vamos lá. Vou fazer duas perguntas. Primeiro, você toparia participar do Ultra Geek sobre BDSM?
Eu toparia os dois convites, eu acho.
Beleza, fechou então. Bora lá, continua.
Estou aberta a experiências novas. Tá. Um beijo pro Fetichento.
Carrasco. Então, Carrasco. A Úrsula é nossa. Nem vem se empolgar que a Úrsula é nossa, tá ok?
Mas conta, você tem alguma experiência de BDSM? Alguma fantasia próxima disso?
Então, esses aplicativos aí de pegar mulher, sabe?
Ah, sei.
Sempre trazem surpresas. Então, uma vez eu saí com uma menina e...
Que era um homem? Não.
Uma surpresa. Surpresa! Bom,
eu não acharia ruim, né, também, mas não era.
Mas tem algumas que se importariam muito, né?
É, enfim.
O cara, na verdade, tá o tempo todo fazendo bucetinha, sabe? Quando você coloca... pra trás e beija as pernas.
Eu já vi essa cena, é meio bizarra.
É bem bizarra.
Não, então, daí a gente saiu tudo, e aí, depois de um tempo saindo, a menina começou a me pegar com bastante força, assim, mais do que, não é aquela pegada forte, já era uma coisa mais agressiva, né? Aí eu, beleza, até então, pra mim, ainda é gostosinho, né?
Aham, tava dentro do ambiente do confortável ali, do tesão.
Uma vez ela chegou em casa pronta, um monte de coisa lá.
Preparada.
Com chicote, com umas bolinhas anais e tudo mais. E aí, ó, beleza, hoje, né? hoje tem, né? Até aí tudo bem. Aí ela falou assim, hoje eu sou toda sua. Aí eu... Até aí foi rolando. Aí ela falou assim, eu quero que você me machuque. Eu quero que você me bata com força.
Ah, já ouvi essa frase.
Aí, tudo bem então,
vai,
né?
Basta a sua putinha no meio.
Você já contou essa história?
Não, mas continua.
Hoje esse, é válido.
Esse vai pro BDSM.
Ah, beleza. Bom, aí beleza. Daí ela o tempo todo faz com mais força, é só isso, você só é capaz disso e tudo mais.
Tirando ainda, faz?
É, então. Daí eu tava com um anel na outra mão, né? Daí peguei, bati nela e, meu, machucou a menina. Daí, tipo, saiu sangue, assim, sabe? Aí ela virou e falou assim, agora eu quero ver você lambendo. Aí eu, ok.
AIDS. Aí ela, lambe, bem-vindo ao mundo da AIDS.
Porra.
Cadeira de cinema é fácil fazer isso.
Porra. Não, aí beleza. Daí eu... Era na bunda, né? Aí eu fui...
Era na bunda ou na bunda?
Não, era na bunda.
Na nádega.
Na nádega. Okay. Aí beleza.
Eu tô com hemorroida, daí...
Filha da puta. Não, então, daí eu... Beleza. Daí, por um tempo, eu me senti um pouco sanguinária, assim, né? Porque eu gostei, daí eu vi que... aquela sensação, assim, você machuca, sangra, a menina gosta e pede pra você lamber. Aí eu fiquei bem excitada e eu não sabia desse meu lado, porque até então ninguém tinha explorado, nem eu. Uhum. E aí a menina começou, ela pediu pra pegar o chicote e bater nela com força, com bastante força. E aí eu comecei a ver as marcas que estavam ficando nela e eu comecei a ficar super excitada com isso, porque ela era branquinha, então uhum. tudo ficava rosa nela,
sim,
né?
Roxo.
Então
é
roxo,
foda,
rosa,
é
tudo. Ela virou, né, pra fazer sexo anal. E enquanto eu tava comendo ela, eu tava arranhando ela e tava puxando o cabelo com muita força. E aí eu comecei a ver que tava ficando um monte de marca e ela tava ficando super excitada. Eu comecei a fazer mais. Falei, vai apanhar, caralho! Não, aí eu achei muito bacana, mas eu nunca mais achei ninguém que curtisse isso, né? E eu acho que assim, de vez em quando, beleza, eu curti muito, foi muito da hora, assim. Eu achei super excitante, só que eu não faria isso sempre. Seria de vez em quando. É uma fantasia
pra
mesmo.
Pra não perder o gosto.
É,
né?
Porque eu acho que fica... Tudo que é comum pra mim me cansa. Então tem que ser uma coisa mais especial, mais, assim...
Úrsula com 50 anos. Fudeu, né, cara? Fudeu, velho. Você é uma mil foda.
Eu acho que a gente deveria começar a falar de fantasias que gostaria de realizar, porque senão a gente vai ficar o programa inteiro contando coisas que já fizemos. O que vocês acham?
Cara, eu acho que dá pra fazer outro. Com as fantasias que já fizemos e não contamos ainda.
Assim, de fantasia, gostaria de realizar, porra, tem uma que eu acho que é muito preza, que acho que é juntar duas coisas que eu gosto muito de fazer, que uma delas é transar, e a outra é show de rock. Eu queria, velho, transar num show de rock, mas assim, ah, não quero num barzinho de rock.
Não, não.
Num show num estádio, 300 mil pessoas.
Ah, num show num estádio. Tipo, não vale num festival, tipo, ir num cantinho do festival e transar.
Não, não, festival de música, pode ser não, mas tem que ser um festival com, sei lá, 300 mil pessoas.
Tem que ser no meio da muvuca, você não quer, tipo, escondidinho no canto.
Não, 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 eu quero estar lá no meio da muvuca, velho, e senta e rola. Sabe, a mina, ela de sainha de meia calça, assim, arrastão, sabe? Sem calcinha, você só pega. Ele levanta um pouquinho, põe pra dentro. Pode ser na grade, assim, sabe? No meio do show.
Olha, eu nunca
a galera empurrando, assim, a galera da grade. E eu...
Você só parado.
E eu só parado. Deixando a vibe me levar.
Peraí que eu tô pesquisando quais os próximos shows de rock.
Caralho, velho. Essa fantasia eu nunca tinha batido em mim. Agora você falou, velho. É uma boa ideia,
mano,
velho.
Deve ser muito preso. Porque a galera ali gritando, tal. Show de rock. Velho, você gozando. Puta, deve ser muito foda.
Eu admito que eu nunca tive fantasia por roupa. Opa, por nada disso, velho. Mas eu tô numa vibe de sainha de colegial e chuquinha no cabelo, velho.
Ah, não... mas isso pra mim não é fantasia.
Porra,
isso,
cara.
Isso é isso, velho. Deveria ser todos os dias.
Eu não,
isso,
cara.
Deveria entrar na rotina. Eu entrar no quarto e a mulher tá de sainha de colegial.
É isso. E pirulito na boca.
Isso.
Porra, pirulito na boca. Eu tô numa vibe dessa, cara, não realizada. Pretendo realizar até final de semana. Se tudo der certo, cara. Porra, velho. Que foda, cara. Não sei o que aconteceu comigo. Nunca fui pegado a roupa. Na verdade, pra mim, eu normalmente já começo, velho, tirando a roupa. Eu sou uma das pessoas que eu conheço que tira a roupa mais rápido. A galera tá todo mundo na sala, daí tem alguém nu. Sou eu. É assim que funciona, cara. Agora, sei lá, eu tô numa pegada agora de fantasiar com roupa. Não sei o que acontece,
então,
cara.
Então, eu tenho uma fantasia de colegial.
Eu já vi.
É verdade. Ok, obrigado,
Urso. Um dia eu apareço aqui na porta de vocês de
caralho,
colegial.
Caralho, fechou.
Ia ser muito da hora.
Fechou. Né? Ia ser muito da hora, cara. A gente
mas
precisa
olha,
fazer
se eu aparecer aqui, eu quero que essa casa esteja cheia de mulher pelada.
Avisa o dia, então.
É uma questão só de agenda.
Não pode ser dia de gravação. É. Tem alguma fantasia, Úrsula, que você gostaria de realizar?
Cara.
Abra o seu coração, Úrsula Tetão.
É complicado falar assim, porque a minha cabeça...
Tudo.
Eu tenho vontade de fazer muita coisa ainda,
vamos
né?
lá, vamos ver.
Mas duas coisas, assim, que ultimamente eu penso muito. Eu gostaria de, tipo, fazer uma festa e acabar, no fim, todo mundo transando, sabe? Tipo, o final do filme Perfume, tá todo mundo se pegando, sem vergonha, sem...
Pudor, pelo prazer, né?
É só pelo prazer mesmo, daí... Eu não sei, eu tô com isso na cabeça e, meu, eu tô muito afim que aconteça. Festa, algum ambiente na casa de vocês, alguma coisa assim que todo mundo acabe pelado e role uma suruba mesmo. Porque eu fiquei com isso na cabeça depois que eu assisti esse filme e outros. Já pensou, você tá ficando com uma menina, daí vem um cara, daí você... Eu costumo fazer isso, né? Pega a menina, vira o rosto dela pra beijar o cara, depois os três se beijam. E aí, se tiver mais gente, um vai beijando
o outro. Tira a mão daí,
e
velho.
E aí você começa...
Tira a mão daí, velho. Você tá ouvindo esse podcast, mantém o respeito. Continua, Urso.
E aí você começa...
Você tá no meio do ônibus.
Sabe um ambiente de pessoas de mente livre que fazem o que dá vontade na hora, assim? Meu, desde pegar no peito da fulana que tá com o cara, até chupar ele. E todo mundo acaba transando, assim, sabe? Um chupando o outro, assim. Eu acho que deve ser muito gostoso, assim. Penetração dupla, sabe? Tudo acontecendo, assim, no momento. Eu tô muito afim disso recentemente. Eu penso bastante e já pensei em várias formas, pessoas, ambientes. Já imaginei de diversas formas isso na minha cabeça. E eu gostaria de sair com uma menina que realmente fosse dominadora. São duas
Sério?
Coisas que estão na minha cabeça.
Podemos conseguir isso, Ursula.
Sério,
podemos.
Mas eu gostaria de ser filmada.
A gente tem várias câmeras, equipamento, som profissional.
Vários ângulos.
Mas eu quero aquela menina que ela já tenha os...
A gente
acessórios, os brinquedinhos dela.
Pode deixar.
Porque eu vou vir preparada pra tudo. Pra os prazeres mais diferenciados.
Olha só!
Pra tudo que pode acontecer numa noite. Eu tô
o
assim. A minha mente literalmente abriu essa semana e eu estou muito afim dessas duas coisas.
Caralho, é foda. Não dá pra ganhar
então,
dela.
Então todo mundo que ouviu a minha
está
declaração
convidado.
Está convidado, tá?
E... Você tem noção do que tá fazendo? Vamos lá.
É muita gente?
Vocês!
Você sabe que o meu coração sempre cabe mais um.
Tudo bem, mas dupla penetração. Você tá chamando 50 mil pessoas, 60 mil pessoas pra uma dupla penetração ou pra um BDSM agressivo.
Não é uma boa ideia!
Não sei, não é uma boa ideia.
Mas aí vai. Aí, no meio dessas pessoas, tem gente que gosta de assistir só. Tem gente que gosta de fazer.
Não cabe tanta gente na Casa Geek, é?
Não? Na minha
não,
cabe.
Ursula.
Na minha cabe.
60 mil pessoas, caralho. A mina mora numa mansão, velho.
Podem começar a mandar os e-mails, eu vou fazer uma seleção. Os melhores, eu mando o convite.
Manda e-mail não. Manda reply pra @UrsulaTetano.
Por favor.
Se não puder, meu pai te entender. Vai tomar no cu.
Quem nunca realizou uma fantasia sexual? Elas ajudam a apimentar a relação e a driblar a monotonia da vida sexual ortodoxa. E você? Qual é a sua fantasia sexual? Aquela que você não ousa confessar nem a sua sombra.
E você, Tato? No bloco passado você não falou de nenhuma fantasia que você não realizou ainda.
Não, porque a gente tá deixando só a Úrsula falar.
Eu falei
da sainha de colegial.
Ah, isso é fantasia? Isso pra mim é tipo rotina, velho.
Eu queria...
Você consegue ir mais fundo.
Eu queria, de verdade, cara. Lembra daquelas festas que a gente fazia na casa de certa pessoa? Onde é tipo, eu, você e umas 8, 9 mulheres?
Sim.
Certo? Então, cara, eu queria um dia estar, tipo, eu e umas 9 mulheres, deve estar todo mundo de boas, tal. Sabe, tipo, assistindo um filme, aí o negócio começa a ficar quente, e aí uma começa a beijar outra, começa a beijar uma, beija outra, todo mundo se beija, e acabar com uma suruba, mas assim, tipo, eu e umas 9 mulheres. Tipo, a casa das 7 mulheres. Tipo, eu e umas 7 mulheres. Eu queria...
Pergunta, você ia dar conta de...
Não, não, cara, pra mim não ia ser uma parada, tipo, de dar conta, saca? Ia ser um negócio...
Todo mundo ia se comer.
Ia ser todo mundo se divertindo junto, entendeu?
E eu tenho que estar junto, tá? Por favor.
Fechou. Você tem 6 amigas?
Eu tenho mais. mais.
Ok. Então, na verdade, esse bloco vai ser de fantasias que nós vamos realizar com a Úrsula.
Então eu vou falar uma que eu acho da hora, que eu queria então realizar com você, Úrsula.
Vamos lá.
Sabe uma coisa que eu acho da hora, que eu tive, sei lá, acho que eu fiz isso uma única vez, mas eu acho animal e...
Você já fez.
Então, mas, porra, eu gostaria de fazer, continuar fazendo.
Você quer continuar fazendo.
Sim, mas nem sempre é possível ser feito. Que é, velho, beleza, tô lá transando eu e mais duas mulheres. E, velho, rolou, tipo, meu, todo mundo se pegou, gostoso e tal. E aí, na hora que eu vou gozar, as duas, tipo, ajoelham. Eu posso gozar na boca de uma ou, no rosto das duas. E as duas ficam se beijando.
Caralho, velho, isso é muito da hora, cara.
Isso é muito foda.
Bota, velho, na minha lista também, cara.
Mas isso é tão simples. A gente pode fazer isso esse final de semana.
Então, sim, mas nem sempre você tem duas mulheres disponíveis. E nem sempre você tem duas mulheres a fim de fazer isso.
É.
Então, nem toda mulher gosta de...
Sim,
colocar na boca o esperma, sabe?
Sêmen.
Isso.
A porra. O leitinho.
Porra, velho, isso é da hora. Porque, velho, as duas estão beijando ali seu pau, se beijando. Porra, é foda.
É bonito, caralho, de ver, cara.
É bonito de ver, cara.
É bonito, dá orgulho. Dá vontade de chamar seu pai e falar, olha só o que eu tô fazendo. Dá vontade de chamar seu pai e falar, olha só o que eu tô fazendo, é foda.
Eu tô com as ideias mais diferentes na cabeça.
Vamos lá, fala, gente, mais uma então não realizada, Úrsula, vamos lá.
É porque tem um grupo assim de pessoas que tem como fantasia pegar lenços de seda, amarrar no pescoço e ficar controlando a penetração, puxando o lenço pelo pescoço da pessoa. Então, tipo, você enrola no pescoço, põe em algum lugar e o resto do lenço você segura na mão enquanto você tá comendo.
Um cabresto.
Como se fosse uma rédea. Uhum. Só que a seda, ela não marca, ela não sufoca tanto você e ela é macia. Então, quando me falaram, teve uma pessoa que falou que tinha vontade de fazer isso e me deu um lenço de seda. E eu senti a seda tão suave encostando na pele e eu fiquei imaginando essa cena. E eu falei, caralho, eu tenho que fazer isso uma vez na minha vida, pelo menos. Porque, assim, ao mesmo tempo que você fica naquela tensão de, meu, ele vai me sufocar, mas ele não tá sufocando. E ele começa a meter rapidinho, gostoso, sabe?
Eu não sei como é que é, mas eu me imaginei no outro lado da história. Parece
com o lenço amarrado no seu pescoço, não, o cara.
Não, metendo bem gostosinho, rapidinho.
Assistam o filme Mata-me de Prazer.
Mata-me de prazer. Ok, tá salvo já no meu título list.
Porque o cara faz isso. Depois eu assisti o filme pra entender melhor a cena e eu fiquei... não é um filme pornográfico, mas eu fiquei super excitada de ver a cena e, meu... Ai, eu viajei. É, fiquei toda molhadinha.
Toda babada.
Ai, ai. Eu acho que a gente poderia falar aqui de fantasias... que, meu, a gente não realizaria.
Caralho, é porque assim, as fantasias que a gente gostaria de realizar, acho que também a gente poderia fazer um outro programa.
Dá pra fazer,
né? Assunto.
É ilimitado.
É ilimitado.
Mas, meu, tem coisas que, velho, você fala, puta, isso eu não conseguiria,
cara,
fazer.
Cara, eu acho que eu não faria nada com fezes, cara.
Eu também não.
Tem uma galera que curte, cara, eu acho.
É mesmo, cara.
Você não faria, você faria nada, velho. A menina falasse, pô, caga em mim. Você cagaria na mina, velho.
Cara, não tá dentro das coisas que eu acho da hora.
Não tá dentro das coisas que você acha da hora. Mas isso significa que você toparia.
Cara, não tenho... Não é a resposta.
Entendi.
Entendeu?
Você avaliaria.
Eu avaliaria. Eu consideraria a possibilidade, cara.
Ah, cara. Isso pra mim é completamente fora de questão.
Sei lá, pra mim é...
Pelo menos hoje, sei lá, né? Às vezes a cabeça muda, né, cara?
Não, sério, é que eu consigo compreender o fato da pessoa gostar disso. Sabe por quê? Porque é a mesma...
Mas tipo, caga na minha boca e me beija, aí não.
Não, porque não...
É que o Maurílio consegue compreender...
Estamos na escatologia,
o nível,
né,
de prazer da pessoa, né?
É, então, eu consigo...
Ele é aquela pessoa que não importa o que você queira, ele proporciona o prazer pra você.
É, e assim, eu consigo entender porque é como, sei lá, ejacular na boca da pessoa.
Você entendeu? Não.
Ok, Úrsula. Valeu, só velho. Não é, só que não.
Sabe por quê? Não, porque é algo que está saindo do seu corpo, sabe? É, sim, tem, é um fluido, velho. Você está trocando fluido da mesma maneira. A diferença é que, velho, é um...
A diferença é que é uma coisa que não presta pra mais nada, né?
Não.
Não, a diferença é muito grande, Mal.
Mas eu tô... Obviamente que tá cada um no extremo.
É, você tá colocando uma situação assim, consideraria, não é algo que eu faria.
Sim, mas o que eu tô fazendo é colocar, é justamente, são coisas que estão na mesma linha. Não importa se tá no oposto, mas estão na mesma linha. Você entendeu? E eu consigo compreender o fato de alguém sentir prazer com isso.
Eu compreendo também, entendeu? Cara. Mas pra mim, por exemplo, urina é mais de boas, cara, do que...
Por que urina é mais de boas?
Então eu posso urinar na sua boca?
A gente pode negociar, velho. Do jeito que você vai trazer sete amigas. Não, porque qual que é a parada? A urina, ela é estéreo, tá ligado? Ela não vai transmitir doença, não, sei lá, cara.
Velho, o sexo também transmite doença.
Ah, porra, cara, mas venhamos e convenhamos, né, cara?
Um cocô é sempre um
cocô. Pelo amor de Deus, velho, cara.
É a mesma coisa que você falar que não vai fazer um sexo anal porque ele passou fezes, velho.
Mas passou.
Não significa que tá lá. Machuca. Onde fica a chuca?
Nunca fica. Não fica estéreo. Não fica limpo.
Não. Eu gosto de fazer beijo grego também.
Então, e aí?
Não tô tão longe. Mas.
Beijo grego é uma delícia.
Então, velho. Então, e aí? Cara, mas eu não.
Você tá pondo a sua boca.
Não, mas
que é pior que você cagar.
Tá, mas tá limpinho.
Tá limpinho, sim. É lógico, tá com certeza. Tá limpinho.
Não, velho, depois do
é isso aí. É lógico, tá limpinho, tá?
Ai, caralho. Tá bom, vai. O que mais não faríamos? Ai, cacete.
Cara, não sei, eu acho que colocar minha perna esquerda.
A direita, assim?
Sei lá,
Uns fisting animal, assim.
Não, fisting anal eu acho que eu não faria. Agora, vaginal eu faria.
É mesmo?
Faria.
Se eu tivesse uma vagina, você faria isso. Você não faria nenhuma menina. Eu, por exemplo, eu já tiro de cara, por exemplo, relação com outro cara, pra mim é uma coisa mais delicada.
Por quê?
Cara, eu não consigo me excitar com homem, cara. Ponto. Então, pra mim...
Então, isso te excita, Úrsula? Ver um homem...
Dois caras pegando.
Me excita.
É mesmo?
Se você tivesse, sei lá, um namorado, você fala, puta, eu quero que não, você fique não. com esse maluco.
Aí não, me excita ver dois caras transando. Não, o meu namorado, não.
Não?
Porque tem mulher que curte.
Não, tipo... aí assim, se ele gostar de dar o cu, aí eu posso comer. Se ele falar, beleza.
Você
toca
uma cinta caralha e vai.
Eu topo cinta caralha pra qualquer coisa, né?
Ah, vou na feira. Até caralho. Até se o cara tem pinto, ele pode usar assim da caralho. Importante ser feliz.
É. Mas eu acho que assim, de ver o cara que eu tô, não sei.
Um cara tá comendo seu cara e você ele tá te comendo.
É uma posição muito passiva pro cara que vai me dominar depois, entendeu? São coisas muito opostas, não sei.
Que é uma coisa que a gente teve aqui em casa essa semana.
Os três de ladinho. Um
Nossa,
tá comendo o cara e o cara tá te comendo.
Então, velho, eu não consigo achar essa ideia.
Você curtiu a ideia? É isso, Urso?
Essa ideia pareceu interessante, não sei. Depende do momento.
Você não tá vendo, né? Tá de costas, o que os olhos não veem.
Bom, ele tá me comendo e eu tô olhando pro outro lugar. Então...
Só não pode ter espelho no teto. Então, mas, velho, pra mim, cara, tipo, eu não me atraio por homens, então pra mim tá completamente fora. Tipo, se a mina chegasse e falasse, porra, vamos lá, eu quero você pegando um cara. É uma coisa que, velho, ia ser extremamente bloqueado pra mim, tá ligado? Assim como, porra, eu quero dar pra outro cara na tua frente. Pra mim é uma coisa que me bloqueia. Tipo, dependendo da relação emocional, afetiva que eu tenho com a mulher, eu não consigo.
Pra mim, se a mulher falar, putz, eu queria transar com outro cara na sua frente, eu consideraria a possibilidade.
Agora, eu queria que você pegasse outro cara. Você...
Não, porque eu não me atraio por homens. Por isso que essa possibilidade pra mim tá mais distante.
Sim, completamente cortada.
Então, assim...
Ah, e a gente tá falando, tá colocando em pauta também, porque, velho, é muito complicado. A gente, tipo, de Bia aqui na história, tem a Úrsula.
É isso,
tá ligado? Mas poderia ter um cara aqui com a gente discutindo também, que é. E às vezes a gente sabe que a gente tem um público que é
variado.
Que é variado, cara. Às vezes o cara gosta e também quer saber, saca? Então eu acho que é importante a gente pontuar. Até pra deixar claro que nenhum homem tem chance com a gente.
Não,
Não, mas é assim, eu aceitaria de boas uma mulher chegar pra mim e falar isso, sabe?
Não, eu não me ofenderia se ela não falasse. Me ofenderia. Mas a questão é, eu não sei se eu realizaria um negócio desse, porque pra mim não tem... Tipo,
velho. Eu tentaria entender qual que é a real... fantasia dela, o porquê ela tem desejo nisso, pra tentar achar uma alternativa. Porque
às vezes é um DP e você fala, beleza, um vibrador e eu.
Não, é, justamente buscar alternativas dentro daquilo que ela realmente gosta pra tentar chegar o mais próximo possível.
É, é isso que você falou, é interessante porque às vezes a pessoa quer uma fantasia, mas ela tem um desejo por trás disso, né? Que não necessariamente pode ser realizado dessa forma. Trás. Então se você conversa, procura entender, aliás, quando você procura entender, surgem outras fantasias.
É, não, e quando você procura entender, às vezes surge uma que, às vezes, tipo, bate pros dois. Eu acho que é importante em qualquer relacionamento se discutir sobre fantasia. Tipo, ah, e aí, qual é o seu limite? O que você gosta de fazer? O que você não gosta? O que a gente pode fazer? O que tá faltando? Eu acho que isso é do caralho.
Aproxima o casal. Aproxima se o casal muito. For mais de boa, assim. Tem casal que se separa, mas eu acho que se... não, eu mas acho que aproxima, amadurece.
De cumplicidade, saca? Do tipo, eu não tenho vergonha de contar os meus segredos pra essa pessoa. Porque é uma coisa, as fantasias são coisas que a gente guarda em segredo. É. Menos quando você tá gravando
aumenta
o Tragic.
É verdade. Mas aumenta a intimidade e tudo mais, eu acho isso bacana, bacana.
Tem mais alguma coisa que a gente não faria aqui? Sei lá, eu não gostaria de apanhar. Eu não acho apanhar legal, tá ligado?
É, eu não sinto prazer com dor.
Eu não sinto prazer com dor.
Eu acho dor. Que depende da dor. O meu ponto de vista. Eu até gosto de dor, descobri. Mas depende muito do nível. Por exemplo, eu não quero ficar cortada. Tem gente que sente prazer em ficar cortada, assim. Apanhar até o ponto de ficar.
Será
com...
quente?
Ah, eu acharia gostoso. Acharia gostoso.
São parafinas... queimadinhas, pô.
É, gostoso.
E não marca,
assim
nem
como
nada.
O outro lado, tipo, extremamente gelado. Tipo, gelo e queimadinhas, assim, de parafina.
Choque.
Eu acharia interessante, choque.
A gente devia fazer um Tragic testando os limites da última.
Vocês iam perceber que não tem quase nada, né? Ia ser complicado depois.
Sabe uma coisa que eu acho que eu faria?
Que você faria?
É, que eu faria.
Tipo, que é difícil, é um tabu?
Não. Que é uma coisa que, agora a gente conversando, eu me coloquei na situação e eu pensei, pô, sabe o que eu acho? Eu acho que eu aceitaria um nível, por exemplo, de submissão.
É, você acha que você poderia...
Eu poderia lidar com isso. Assim, eu não gosto.
O carrasco agora tá assustando, velho. Não fala isso, Mauro.
Não, assim...
Imaginou você de mulher gato falando, fala miau. Fala miau.
Não. Por exemplo, isso pra mim já é demais.
Que aí já é humilhação, né?
Eu não gosto de ficar preso, então isso pra mim não rola.
Mas da pessoa mandar, a mulher mandar em você.
Ela mandar, por exemplo, no nível... Deixar ela no controle. Por exemplo, eu só vou gozar quando ela permitir esse tipo de situação,
cara,
sabe?
Eu acho legal.
Fazer essa troca...
Mas não nessa posição, eu gosto de estar mandando. E não com você, com uma mulher.
Porra, eu acho que se você fizesse... Permitisse que uma mina... ficasse, assim, nessa posição, ela ia curtir pra caramba, assim.
Sim, ela falar não, pô, agora... Não, tipo, ela falar não, agora você só vai me chupar, vai ficar uma hora aqui me chupando.
Cara, eu tô até pensando em quem gostaria de fazer isso com você, cara. Tem uma mina, amiga minha, que eu acho que ia gostar de fazer isso com você, cara.
Sabe, fazer uma coisas desse tipo. Óbvio, isso é um nível muito baixo de submissão. Mas pra mim, que... considero que eu tenho que ser o predominante dentro da relação
já
ali.
Já é um bom início.
Já, eu acho que é um bom passo, cara. Eu acho que eu consideraria fazer algo do tipo, sabe? Ela falou, não, para de me chupar agora, você vai me comer. Entendeu? Deixar ela no controle do que eu vou fazer em cada momento, sabe?
Do tipo, não me preocupar com nada.
É isso aí. Ela vai usar, eu vou ser a putinha ali, sabe? Ela vai fazer o que ela quiser com o meu corpinho novo.
E você, toparia, Tato?
Ser submisso?
Nesse nível.
Não, eu não consigo.
Sério?
Já tentaram fazer isso comigo, cara. Deu merda.
Não, sério? Eu falei, deu merda até ele achar uma mulher que bata nele de verdade e ele fica pianinho.
Não, sabe,
aí ele vai usar rabo de coelho.
Sabe qual é a parada? A parada é assim, como funciona pra mim? É que eu vou elaborar isso no de BDSM, mas... Mas como funciona a parada pra mim? Se a mulher tá ali e a gente tá no jogo da submissão e ela tenta trocar de posição, eu subo um degrau.
Tá, mas aí eu não é troca. Então, não, mas isso é algo que se combina antes, cara. Então, não, então, mas troca sim, na então, hora.
Mas é que depende da parada tá rolando, e aí... Mas se ela tentar mudar o jogo durante, eu vou subir no degrau até que, pô, acabou a brincadeira, entendeu? Agora, se ela chegasse
ele
pra
é
mim...
Ele é o grande cara que estraga a brincadeira.
Isso aí,
ele... Sabe brincar, não brinca.
Não, é que estraga a brincadeira do tipo assim, tem uma hora que os dois já estão saindo na mão, não é mais considerado sexo. Entendeu? Tipo, eu tô mandando.
Depende, sair na mão também pode ser
também
sexo.
Também vai, tipo o Clube da Luta, 5 minutos. Puta, Clube da Luta é da hora. Mas, agora falando de Clube da Luta, cara, sabe o tipo de coisa que eu acho que seria da hora? Participar daqueles clubinho, saca? Clubinho reservado.
Não.
Que fazem festinha.
Não.
Puta.
Como assim? Clubinho reservado?
Maury não foi convidado, Úrsula, só nós. Não, tem uns clubinho reservado de uma galera, e eles... fazem festa.
Tá, não é um espaço físico.
Não é um espaço físico.
Ah, não, assim, porra, isso é normal. Sim. Os casais se conhecem e falam, porra, festa na minha casa esse final de semana.
Festa na minha casa esse final de semana. Sim. Eu faria uma festa, tipo, fazer parte de um clubinho de onanista desses. Acho que seria da hora também.
Eu é porque na verdade. Não você no meu grupo, então, tá?
Beleza.
É que na verdade não é um grupo fechado isso. Isso, velho, normalmente são casais que se conhecem e têm afinidade.
Sim.
E conseguem aceitar isso.
Não, mas tem grupos que são literalmente, tipo, clubes, assim, literalmente. São grupos fechados, não são, tipo, 4, 5 casais que se gostam e têm afinidade. Não, é... São clubes e eles fazem festas, grandes festas.
Sim, tipo, que são organizadas pelos 300, casais.
300, 400 pessoas.
Só pode convidado quem indicar.
É isso aí, Isso eu participaria, cara.
E normalmente de casal, né? Eu já vi. Tô ligando.
Eu já vi.
E se você chegasse numa festa desses clubinhos ali e tivesse só anã?
Uma festa de anã, velho.
Você não queria ser. Você podia ser a Branca de Neve e os 7 anões. Você não queria 7 pra você?
Tá com sua mão branquela, vai. Meus comentários batizam muito Raul e muito Gonzalo de Deus do Truck.
É isso mesmo, Zerdarda, que esse momento lindo, maravilhoso. Mas pra começar, como faz a pessoa mandar e-mail?
Você manda pra ultrageek@redegeek.com.br, ultrageek@redegeek.com.br, ou acessa ali o nosso post, deixa um comentário, ou ainda você pode acessar o site, clicar em mandar um e-mail ou em contato e preencher o formuláriozinho, não se esquecendo de preencher o episódio que você está comentando.
Coisa linda! Pra começar, temos um e-mail dele, do James, o grande dragão grande da Cavalaria Geek.
Um Raul pro senhor, meu velho.
Raul Nobres Marechais.
Mais um Raul.
Esse assunto caiu como uma luva nesse tempos de fanboysices.
Fanboylices?
É que...
Fanboyolices, ele mandou.
Não. Que ele prefere chamar de fanboyolices.
Ah, entendi. Cara, que complicado. Vamos lá.
Enfim, eu acho os iPads, os iPhones muito legais e tal, mas nunca abro mão da liberdade que o Android me dá. Sou um usuário antigo de smartphone, vindo N-Gage com Symbian, passei pelo Nokia 6600, cheguei a usar a última geração um bom tempo até migrar para o Android.
Ele era fanboy igual você, mano.
É, só larguei meu Nokia C7 quando eu soube que a Nokia ia abandonar o sistema operacional. Nos PCs, o caso é diferente. Já tenho a ambição de migrar para um iMac, um MacBook, Apple Mini, que eu sei que é a melhor opção para a minha área, criação gráfica. Só faltou a ocasião de um preço bom casar com eu ter dinheiro disponível. Então segue @descontogeek.
Exatamente, é isso que eu ia falar.
PlayStation. Só queria dizer que me sinto diferente depois do meu batismo. Sinto um orgulho inexplicável. Um abração e um Raul Cavalaria.
Um Raul para o grande dragão grande na Cavalaria Geek.
Raul.
E você tem que sentir orgulho sim, cara. É? O seu nome estará na lista do site com todos os membros da Cavalaria já batizados na história ever.
Ever.
Pra próximo e-mail é pro Zé Mauri. É um e-mail bonito, é um e-mail romântico, é um e-mail excitante, mas é de um homem, então vai ficar estranho. Vamos lá.
Sabe que eu te amo?
Mas eu te amo muito mais.
Ah, não. Eu te amo mais.
Eu te amo mais.
Eu te amo mais. Momento, coisa linda de Deus.
Raul, queridos marechais, em latim, Mariscalis. Ele fez isso só pra chamar atenção. Em comemoração ao dia do podcast, dentro das minhas possibilidades criativas, pensei em fazer uma homenagem à cavalaria e aos nossos queridos marechais podcasteiros. Essa voz grave, assim, bem impostada, lembra o nosso querido amigo Lucas Amura, o podcasteiro. Olha só que bonito. Um Raul para o Lucas onde quer que o senhor esteja. Que nós sabemos que é no céu. Mas é verdade.
Que nós sabemos que não é isso aí. Seja.
Não saiu antes, pois fui maturando a ideia. Uma das habilidades que tenho, não sei se combina com ser geek, é rabiscar as coisas no papel. Sim, é uma habilidade que pode ser considerada geek se você digitalizar e colorir no computador. E elas fazerem algum sentido. Sendo assim, hoje consegui terminar de maturar um pequeno poema que sintetiza o que... Aí não é mais ilustração, né? Aí você tem que... Mas como você digitou, já é uma parte... É estranho, mas vamos lá. Eu entendo pela cavalaria, mas sintetiza o que eu entendo pela cavalaria. É uma singela homenagem. Espero que vocês gostem. Tentei dar uma certa musicalidade e um andamento rápido. São poucas linhas, mas são de coração. Então, vá em anexo o poema. Prometo que, se lançar uma próxima edição do meu livro de poesias, colocarei essa em destaque com um pequeno texto, claro, se vocês quiserem, e se o futuro permitir, um grande Raul. Vamos ler o texto. Mauri, acho que vale mudar a música, não? Música de poema.
É música de poema?
Eu não sei. Vamos ver.
Não, lê o poema. Cabe, essa música cabe pra esse poema.
Cabe. Então vamos lá. O grande Raul, do evangelizador da Cavalaria Geek, o Mário Márcio Félix. Um Raul.
Raul.
Cavalaria Geek, ligeira. No Vale dos Bits e Bytes, vem a Cavalaria Ligeira, equipada com seus gadgets para guerra. Vem a Cavalaria Ligeira, brandando seu grito de armas. Raul, 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 vem a Cavalaria Ligeira. Com verdadeira maestria, grandes marechais conduzem, levando alegria ao dia, a nossa guerreira cavalaria. Nesta baiuca, ninguém é só, nós somos a verdadeira confraria. Contato e Mauri formamos a querida cavalaria. Não tema a proximidade de nosso grupo, staff conjunto. Acolhemos sempre a quem chega. Essa é a Cavalaria Geek Ligeira.
Bonito, velho.
Olha que poético. A minha voz grave ficou até bonita.
Não, velho. Agora eu quero ver ele fazer um com a Cavalaria Geek Transcende. Será que dá pra substituir?
Vamos fazer. A Cavalaria Geek Transante. No Vale dos Bits e Bytes, vem a Cavalaria Transante. Equipada com seus gadgets para a guerra, vem a Cavalaria Transante. Ficou bem melhor assim.
Desculpa. Ficou bem melhor assim.
Brandando o seu grito de armas. Raul, Raul, Raul. Vem a Cavalaria Transante. Com verdadeira maestria, grandes marechais a conduzem, levando alegria ao dia, a nossa transante cavalaria. Nessa baiuca ninguém é só, nós somos a verdadeira confraria. Contato e Mauri formamos a transante cavalaria. Tiveram algumas adaptações, né? Não temo a proximidade de nosso grupo staff conjunto. Acolhemos sempre a quem chega. Esta é a Cavalaria Geek Transante.
O final ficou melhor com ligeira. Mas, cara,
que ligeira a gente não, né?
Demorar um pouquinho. Valeu mesmo, evangelizador. Porra, muito bonito, velho.
Ficou do caralho. Um grande Raul!
Desliga você primeiro.
Ah, desliga você, mano. Desliga você, vai.
O próximo é um comentário do demente da Cavalaria Geek.
Meu Deus, que medo.
Fui apresentado ao incrível mundo da informática no Windows 3.1 em um 386.
Demente.
Troquei de notebook recentemente. E sim, recentemente, porque ele tava até hoje com um 386.
Sim.
Troquei de notebook recentemente. E sim, ele é um PC.
Demente.
Pois não tenho console e é a minha única plataforma de jogos. Graças aos avanços atuais, posso jogar Shadow of Mordor no high em um computador mais fino que um livro de 200 páginas.
Que do caralho!
Aquele abraço, demente da cavalaria!
Um Raul para o demente da cavalaria geek! O próximo, senhor Maurinho, é um e-mail especial. Eu tô só lendo e-mails especiais hoje, Maurinho. E ele é um... Batismo!
Cuidado! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Michael Santos Villafã, senhor Stato e professor Mauri. Você tem, né, o professor Mauri. Eu acho bonito isso, mas acho que as pessoas deviam chamar de professor Justiça. Com grande felicidade, escrevo o meu primeiro e-mail. Parabenizo os senhores sobre a programação de alta qualidade e muito divertido.
Esse e-mail já tem mais de um ano. Que
ok, mandou. Ok. Na época era divertido,
é
isso que você quiser.
É isso aí.
Ok. Vou começar, vou passar em tópicos, porque sou horrível em escrever. Eu acho que isso é uma boa solução, né?
É.
Primeiro, meu nome veio por conta de Michael Jackson e não por causa de Michael Jordan, que era o que eu falava para os meus amigos. Acho que é super justo, cara.
Não, mas sei lá, acho. Michael Jackson, é porque quando a gente é criança, dá mais vergonha.
Ele comia crianças, né? Dizia por aí. Acho que davam.
Ia ser o Inception se o Michael Jackson pegasse ele, né?
Julgamentos, os meninos. Nunca mostrar meninas.
É, né?
Então fica estranho.
É.
É, entendeu? Assim, não que o Michael fazia isso. Eu não acredito que o Michael fazia isso. Particularmente. Eu Tato Arcan.
Uhum.
Mas, né? Devia dar vergonha. E Michael Jordan era mais da hora, descolado, jogava basquete, sei lá. Atleta.
Ele tinha um tênis, né?
É, ele tinha um tênis pra, só dele, tá ligado? Uhum. Que tinha um pumpzinho que você ficava apertando e fazia...
Era o Air Jordan.
Air Jordan. 2. Tenho 29 anos, trabalho como auxiliar administrativo. Ele tem só 29, na verdade. Ele não falou idade, né? Mas vamos considerar que é anos. Trabalho como auxiliar
administrativo. Centímetros. Tenho 29 centímetros e trabalho como auxiliar.
Agora faz total sentido, já que ele é da cavalaria aqui. Tenho 29 centímetros, trabalho como auxiliar administrativo de empresas, já que auxilio mais de uma. 3. Tenho grande facilidade em resolver problemas. Olha só. Caralho, velho. E problemas assim, financeiros, falta de tempo, problemas com mulher. Você tem essa facilidade pra resolver, velho?
Ele resolve problemas.
Ele é tipo o Homer quando ele vai lá e termina com os gays pelos outros. Lembra?
Esse episódio é bom.
Então, tenho algumas responsabilidades nessa questão. 4. Gosto de tecnologia desde que meu irmão trocou o violão dele por um 386 abandonado. Mais um e-mail sobre 386 hoje.
Oh.
Do meu vizinho. Típico anos 90, né, cara? Vamos lá. 5. Sou formado em computação, datilografia.
Datilografia.
Delphi 7, Visual Basic, panificação, administração e auxiliar de enfermagem.
Caralho, ele parece o Rafa.
É, cara, ele...
O Rafa,
quando não transa, faz pão.
Uhum. Ele foi auxiliar de enfermagem.
É, exatamente, trabalha com TI.
Uhum.
E já trabalhou com administração.
É isso aí.
Hoje é o Rafa que mandou esse e-mail?
Não.
Hoje escrevo essa carta humildemente para solicitar um nome nessa nobre cavalaria geek.
Cara, tem vários itens aqui que dá pra gente levar em consideração. O fato dele se chamar Michael por causa do Michael Jackson.
O fato dele fazer pães.
Ele, meu, datilografia, ele tinha um 386.
Enfermagem. Mas eu acho que o ponto principal, ele é o cara que resolve problemas. Porque a gente precisa de alguém que nos momentos de crise você chama para solucionar problemas, Maurinho. Todo mundo precisa de uma pessoa dessas. Às vezes é um amigo, às vezes é um pai, às vezes é um irmão, às vezes é um terapeuta.
Mas tá lá.
Mas sempre você tem que ter alguém.
Uma garota de programa.
Boa. Nunca precisei, mas boa. Às vezes você precisa de alguém para resolver um problema. E o Michael Santos Villafã, ele tem facilidade em resolver problemas. Por isso que ele administra...
Empresas.
Empresas, não é uma. É empresas.
Então, Michael Santos Villafã, ajoelhe-se.
A partir de hoje, tu serás conhecido como o Mr. Wolf da Cavalaria Geek. Pra quem não se lembra, Mr. Wolf é aquele personagem do Pulp Fiction que é o responsável por resolver problemas.
Deu merda. Peraí, vou chamar o Wolf.
O Wolf. Olá, eu sou o Mr. Wolf e vim resolver os seus... Você tem um problema? Eu vim resolvê-los.
Muito bom, mano.
Cara, certo, velho.
Muito foda. Mr. Wolf da Cavalaria Geek, quando precisarmos, vamos ligar pra você, hein?
Exatamente. Michael Santos Villafã ou Mr. Wolf da Cavalaria Geek, quero seu telefone. Vou salvar na minha agenda. Então, um grande Raul para o Mr. Wolf da Cavalaria Geek.
Raul. Próximo é e-mail de Miguel Wolf.
O Miguel Wolf?
É, parente.
Ficou estranho isso aí.
Ele tem 23 anos.
Isso não foi proposital, foi?
Não. E defende o PC.
O Miguel Wolf da Cavala ficou estranho. Não é. A gente precisa te batizar, Miguel Wolf, porque... Né,
não dá.
Ficou estranho, vamos lá.
Raul Generais.
Raul, meu velho.
Zoeira parte no nome por causa dos comentários dessa semana. Aqui é Miguel Wolf. Há algumas semanas não comento o podcast e queria comentar sobre uns tópicos com vocês.
Vamos lá, vamos lá.
Um. Vou começar a comentar por e-mail, que é bem mais fácil pra mim.
Ok, beleza. Do caralho.
2. Tô muito feliz que vocês começaram a fazer umas surubinhas podcastais, tanto com a Cidade Gamer e Radiofobia e tudo mais. Conheci muitos podcasts por causa de vocês e do nosso antigo e saudoso podcasteiro.
Cara, tudo tá amarrado. A gente citou o Lucas aqui, tá vendo? É. E o nome dele é Miguel. Tá tudo casado. Inclusive, cara, a gente faz isso há bastante tempo. A gente já participou do Nerdcast, a gente já participou do Nowloading.
Oh.
A gente já participou, cara, faz pouco tempo a gente participou do... Porra, a gente nem citou na leitura na comentários, Maurinho.
Aqui a gente participou, é verdade, velho, dos brothers lá do...
Pô, a gente participou do Crossover Digital 19 agora, faz pouco tempo, falando sobre o dia do podcast com a Kel. A gente já participou... Cara, a gente participou de vários podcasts. Já participamos do Jurassic Cast.
Do Papo H.
Do Cinecast, acho que a gente já participou também, não participou?
Acho que já... Ou se eu não participei, você participou.
É, eu participei. É, cara, assim, a gente já participou de vários podcasts, cara. Então, mais... Que bacana, cara, que bacana. Existem vários podcasts legais pra você conhecer. Eu espero que aos poucos a gente possa citar todos os que nós ouvimos e gostamos. Menos Mauro que não ouve nenhum.
Isso aí.
É a vida, né?
3. Vou começar a escutar o Papo de Gordo graças ao Léo e a vocês. E agregar aos 22 podcasts que tô acompanhando.
Caralho, velho, 22?
De nada, Dudu. 4. Galera, vocês são muito fodas. Meu podcast favorito.
Obrigado,
parabéns, meu velho, pelo dia do podcast, um dia atrasado e dos podcasteiros.
Porra, muito obrigado, velho.
5. Já usei Linux, Mac e Windows, mas minha preferência é o Windows. Tudo roda lá. Algumas coisas meio bambas, mas roda. E no trabalho de desenvolvedor web é só no Linux.
É.
6. Ainda estou no Windows Phone esperando os podcasts de vocês e a Black Friday para trocar de Smart e talvez trocar de sistema operacional.
Olha, está chegando a Black Friday.
7. O Windows Phone é foda e atendeu em tudo que eu precisava para o meu smartphone e com um excelente hardware da Nokia.
Realmente, o hardware da Nokia tá foda, né, cara?
Eu só queria ter o WeCast no Windows Phone.
É.
Por que vocês não fazem uma história da cavalaria? Mitologia, cargos já sendo feita, histórias, fatos e afins.
Eu acho que a gente podia fazer, como o Nerdcast tem o de RPG, a gente podia fazer um que é uma história, na verdade, contada, a gente roteiriza a história,
uhum,
que é a história de como o jovem Tato Tarkan.
Nossa.
E o aprendiz Mauri.
Ah, e o aprendiz Mauri.
Que na época era aprendiz,
você virou professor.
Exatamente. E a gente faz isso num conto medieval. A gente pode chamar a galera. Por exemplo, o evangelizador pode fazer isso tudo em poema.
É, olha só.
Mas vamos lá, tudo sacanagem.
9. Porra! Queria ter um papo de bar com vocês. Pena que sou do interior do Rio Grande do Sul e deixo o Rafa jogar Xbox.
Cara, mas, velho, é fácil, cara. É só...
Vim pra São Paulo.
Né? Campus Party tá aí. É muito provável que estejamos na Campus Party.
Sim. 10. Foi longo, mas chegou ao fim. Continuem assim, galera. Um rau para o Miguel. Oh.
Um rau, meu velho. O próximo é um comentário. Tivemos gigantescos comentários nessa leitura de... Foi foda, né, cara? A quantidade de galera que mandou, etc. Cada vez maior. Estamos muito gratos pelo carinho e amor de todos vocês. É do Highlander, da Cavalaria Geek. Sabe aquela piadinha sobre que tipo de mulher você gosta? Você gosta de que tipo de mulher? As vivas. Então é mais ou menos por aí o meu caso com sistemas operacionais.
O Highlander da Cavalaria, que ele é um cara experiente, é um cara maduro, é um cara vivido, ele sabe das coisas.
Ele sabe das coisas, tanto quanto mulher, quanto sistema operacional, é exatamente assim, cara. Tem mulher pra cada hora e sistema operacional pra cada hora, é simples assim.
É isso aí. Um rau para o Highlander.
E agora, Sr. Mauri, vamos para o momento rau!
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Um Raul para Jonatas Luiz de Oliveira, que define. A qualidade dos programas no Linux são equivalentes. Tem que ter em mente que muitas coisas são diferentes e é necessário reaprender algumas coisas e abandonar a Adobe.
Um Caramba, abandonar a Adobe é foda pra alguns casos, né? Um ralo para Carlinhos! Que saudade, Carlinhos. Que para ele, o Linux, apesar de parecer um bicho de sete cabeças, hoje é um sistema bem mais intuitivo e fácil para o usuário. Isso comparando às distribuições de 10 anos atrás. É, com certeza. Não trava, roda muito bacana em computadores, são muito potentes e o melhor é de grátis. Hoje ele usa o Windows só por conta do Photoshop e Corel. Sim, ele usa Corel. Muita gente no mercado usa Corel. Dependendo do seu trabalho, Corel é necessário. Depende. Um rau para Portilho Design e para o Carlos Nani, que eles compartilharam suas experiências e falaram que Corel Draw não é importante assim.
Cara, que tem uma briga igual o Mega Drive Super NES com Illustrator e Corel Draw, velho.
Mas a questão é que o mercado tem alguns lugares que só trabalham com Corel e alguns lugares que só trabalham com pacote Adobe. Ponto. Simples assim. Um rau para Ed Araújo, o Donatello da Cavalaria Geek. Convida a Cavalaria para sua mesa de RPG no evento Old Dragon Day. Mais informações no Google, né? É só você procurar Old Dragon Day e procurar lá a mesa de Ed Araújo ou Donatello da Cavalaria Geek.
Um rau para Marcelo Salex, que está curtindo muito a Rede Geek, que foi apresentado pela prima de um dos nós dois, chamada Fabiana.
Provavelmente é minha prima Fabiana.
Ah, é?
Eu acho que é minha prima Fabiana. Você tem uma prima chamada Fabiana também,
tenho,
né?
Tenho, mas ela é do Rio, não sei de onde
então,
ele é.
É, o que complica muito a situação, mas um beijo para as Fabis. Que valeu. Saudade de vocês. Cada um. Eu conheço a prima Fabiana.
Sim.
É, você não conhece a minha.
Ah, conhece como, velho?
Não, ela é casada. Um rau pra Jack Grillo, que achou fraco o podcast, que queria alguém da área e não usuários falando do assunto. Prometemos melhorando na próxima, velho. Obrigado pelo feedback. Ele não foi agressivo, ele foi honesto. É, porque a ideia é que a gente tivesse um papo de usuário mesmo, uma discussão, um debate aberto, mas quem sabe na próxima a gente faz...
Atinge a sua expectativa.
Um rau para o alquimista da Ultra. Se não atingir expectativa no de putaria, velho, aí na boa, de Grilo não volta mais.
Pode fechar a porta.
É, porra, aí, né, velho? De putaria a gente manda. Sistema operacional, somos geek pra caralho, porque... mas a gente transa mais do que usa o computador.
É porque nós somos usuários e especialistas.
Exatamente.
Um rau para o alquimista da autônica da Cavalaria Geek. Que diz? Em disputa de OS não se fala de Linux. Assim como em disputa de plataforma de jogos não se fala em PC.
É discutível. Tem gente que discutiria sobre isso. Não eu, mas tem gente que discutiria. Um rau para o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, senhor Léo Bruschi, que se irrita com fanboy.
Foda.
Ou seja, tá.
Um rau com Rafael Correia, que teve o Windows 3.11 como primeiro OS.
Nossa, bons tempos aqueles. Não. Uau, pra Deila Nunes, que teve o Windows XP como primeiro OS. E hoje está no Windows 8, mas já tentou um Hackintosh.
Um rau para cá é o Felipe 1, que apesar de usar o Windows, acredita que para seu trabalho de geógrafo e de músico, o Mac é a melhor opção.
Um rau para Flávio Lamas, o portador cético da Daga Jatima, que sugeriu mais dois títulos.
É.
Foda, né?
Um rau para Vanguard, o estivador da Cavalaria Geek, que para ele o Windows é só um OS para poder brincar e o Linux para trabalhar.
Um rau para a Inherer, que nos deu um lightsaber e nós vamos publicar para todos vocês um tutorial de como fazer um igual ao nosso.
Um rau para você que baixou esse programa.
Um rau para você que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui.
Um rau para você que é transante.
Um rau para você que é transante. Ou pra todo mundo da Cavalaria Geek Transante.
Então até semana que vem com mais
um Ultra Geek Transante.
Falou, galera. Tchau.
Tchau. Au.
Tesão, então, peraí aqui.
É o horário.
Deixa a buzina parar.
Buzina parar, o cachorro latir, né, cara?
Acho que dá, hein? Você ouviu o cala-boca e o...
Você acabou de ouvir o Ultra Geek.
tentando pensar em coisas que eu ainda não contei em podcast, tá ligado?
Eu acho que da praia eu não contei em podcast, eu não tinha contado ainda. Tinha?
Acho que não.
Ah, você não tem nenhuma experiência que, tipo, você queria uma, a menina vestida de alguma coisa e ela se vestiu pra você?
Tem história do policial, não tem?
Então, eu já contei isso daí no programa. Tô tentando buscar alguma história que eu ainda quer que seja mais nova, seja, tipo, nova pro público. Deixa eu ver.
Isso é um extra foda, né? A gente discutindo, tipo, caralho, o que, que a gente ainda não contou que seja legal de contar, né? E aí,
tudo bem, eu fico o podcast inteiro falando.
Você já contou, contou aquela vez com as duas meninas que o vizinho bateu na porta?
Já, contei isso no episódio da Casa Geek.
Ah, é verdade. É porque eu posso usar esse áudio, então eu não vou estar que muito, que todos nós sabemos.
Ah, é? É que eu sou um espírito livre. Então eu sempre tô muito à vontade, principalmente com vocês.
Eu sei.